Olá! A gente então está no Daf Peihei, embaixo. Começamos na Mishnah. Uma Mishnah nova. A nossa Mishnah trata dos assuntos de Trumá e Maaser. A gente sabe que, segundo a Torá, a pessoa que tem um campo e cresce, cata toda a colheita, a pessoa não pode comer de toda a colheita dele enquanto ele não separar uma certa quantia e dar para o Kohen. Isso é chamado de Trumá. A pessoa pega um pouco e dá para o Kohen. Essa Trumá que ele dá para o Kohen, para o sacerdote, tem uma certa santidade e ela só pode ser comida pelo Kohen, que é considerada uma pessoa santa. Depois, o dono do campo deve tirar o Maaser, um dízimo da colheita, e isso vai ser entregue para o Levi. E aí, isso que ele tem que tirar, isso deve para o Levi. Em certos casos, ele tem que tirar mais um dízimo, que vai ser Maserani, a gente vai falar disso adiante. Agora, o Levi, uma vez que ele recebe o dízimo dele, ele também não pode comer isso. Ele tem que te pegar um dízimo do que ele recebeu, quer dizer, 10% dos 10% que ele recebeu, e entregar isso para o Kohen. Isso que o Levi dá é chamado de Trumat Maaser. Ou seja, o dono do campo, ele vai dar a Trumá para o Kohen, para o sacerdote. Depois ele vai dar o Maaser, o dízimo, para o Levi, para a tribo levita. E o Levi vai dar um dízimo do que ele recebeu para o Kohen, o que é chamado de Trumat Maaser. Agora a Mishnah trata de um caso interessante. A lei é que o Kohen que recebe a Trumá, é lógico que ele pode comer, não só ele, como também a esposa dele e os filhos dele, filhos e filhas, podem comer a Trumá que o Kohen recebeu. Agora, mesmo sendo a esposa dele uma Israel, antes de casar ela pertencia a uma família de Israel, de um judeu comum. Uma vez que ela casa com o Kohen, ela faz parte da família dele e ela já pode comer da Trumá. Ela já é considerada uma Kohenet e ela já pode comer da Trumá que o Kohen recebe. A filha do Kohen, como dissemos, ela também pode comer. Se ela se casa com um marido, um homem, que não é Kohen, enquanto ela está casada com ele, ela não pode comer Trumá. Porque agora que ela casou, ela faz parte da família do marido e não faz parte mais da família do pai. Se ela se separa ou se enviúva desse marido, aí depende. Se ela não tem filhos dele, ela volta completamente para a família do pai dela e ela se torna uma Kohenet novamente, ela pode comer Trumá do pai. Mas, se ela tem filhos desse marido, e esse marido não é Kohen, então ela está vinculada para a família do marido, e ela não pode, nunca mais, comer da Trumá. Porque uma vez que ela tem um filho de uma pessoa que não é Kohen, ela no mesmo, que está separada dele, não pode comer Trumá. A Mishnah trata de alguns casos interessantes. Fala a Mishnah. Da Feihei, Amud Beit, embaixo, na Mishnah. Bat Israel, Meureset le Kohen. Tem uma menina, Israel, o pai dela é um judeu comum, não é Kohen, e ela não casou com um Kohen, ela somente noivou com o Kohen, ainda não casou. Um segundo caso, Meuberet me Kohen, uma mulher que estava casada com um Kohen, ela se engravidou dele, e agora ela se separou dele. Então ela tem um filho na barriga, que é Kohen, mas de fato ela não é casada com Kohen. Um terceiro caso, Shomeret Yabam le Kohen. Ou se ela era casada com Kohen, e aí o marido morre sem filhos, como aprendemos, ela deve casar com um irmão que resta em vida. Ela ainda não casou, e ele é Kohen, o irmão, que ela vai casar. Vehen bat Kohen le Israel. E assim também, a filha de um Kohen que casou com uma pessoa que não é Kohen, todos esses casos, lo tochal betrumah, ela não pode comer trumá. Ou seja, a gente viu que vem uma menina que não é Kohenet, filha de um judeu comum, e ela somente noiva com o Kohen, ou ela está grávida de uma criança Kohen, mas ela de fato não está casada com o Kohen. Esses casos, ela não está de fato casada com o Kohen, por isso ela não pode comer a trumá. Assim também, a filha de um Kohen que casa com um marido que não é Kohen, também não pode comer trumá. As mesmas leis se aplicam à relação ao Levi, à tribo levita. O Kohen, como aprendemos, ele recebe a trumá. A trumá pertence à tribo do Kohen. O maaser, o dízimo, pertence à tribo dos levitas, dos Levi. Então, diz a Mishnah, Bat Israel meoreset le Levi. Uma Bat Israel, uma menina comum, não Leviá, não Kohen, nem Levi, filha de um judeu comum, que ela somente está noiva com um Levi, não casou ainda com um Levi, somente está noiva com ele. Ou meoberet me Levi, ou que ela está grávida de um Levi, mas de fato não está casada com ele. Ou shomeret yabam me Levi, ou que o primeiro marido falece, ela deve casar com um irmão, como vimos, e ele é Levi, mas de fato ela não está casada. Vehin, bat Levi, Israel, assim também, a filha de um Levi que casa com um judeu comum, todos esses casos, ela ainda não pode comer maaser. Porque já que ela somente está noiva, ou somente está shomeret yabam, mas de fato não está casada com um Levi, ela ainda não pode comer do maaser do marido que ela ainda não está casada. Agora, o terceiro caso que a Mishnah traz é o interessante. Bat Levi meoreset le Kohen. Veio a filha de um Levi e noivou com um Kohen. Aqui, ela perdeu os dois lados. Como vamos ver. Meoberet me Kohen, ou que ela está grávida, essa menina, filha de um Levi, está grávida do Kohen, mas de fato não está casada com ele. Ou shomeret yabam le Kohen, ou que o primeiro marido falece, ela vai casar com o segundo, mas ainda não casou. Ou bat kohen levi, ou filha de um kohen que casa com um levi, lo tochal lo betruma velo bemaaser. Ela não vai comer nem truma nem maaser. Ela perdeu os dois lados. Porque uma vez que a filha do levi noivou com o kohen, então truma ela ainda não pode comer. Como aprendemos que de fato ela não está casada, está só noiva. Então ela não pode comer trumá. E Levi também, Maaser, ela também não pode comer. Porque uma vez que ela noivou, ela já se desfez do pai dela, da família do pai dela, e ela já não pode mais comer Maaser. E assim também os outros casos. Então agora a Gemara analisa. A Gemara abre com a seguinte pergunta. A gente viu na Mishnah que a filha de um Israel, de um judeu comum, que ela noiva com um Levi, ela não pode comer maaser. Porque ela somente está noiva e ainda não casou com um Levi, ela ainda está Israel, ela não pode comer maaser. Pergunta a Gemara, Vetehe Zara, Zara Milohachla Bemaaser? Qual o problema? Realmente a gente aprendeu que o maaser, o dízimo, deve ser entregue pelo dono do campo, pelo dono da colheita, deve ser entregue para o Levi. Mas uma vez que o Levi recebeu o maaser, ele pode servir isso para quem ele quiser. Ele pode dar isso também para um vizinho dele que não é Levi. Pode dar para um Israel. Diferente da Trumá. A Trumá, como dissemos, ela é santificada, ela tem uma santidade. Só pode ser ingerida por Kohanim, para os sacerdotes. Mas o maaser, ele não tem santidade. Ele deve ser entregue para os Levi. Mas o Levi, ele pode servir isso para um Israel? Então, essa menina, filha de um Israel, ou a filha de um Israel que noivou com um Levi, ela, afinal de contas, é Israel? Se o marido dela, o noivo dela, quer dar para ela maaser, ela pode comer? Porque não tem proibição de um Israel comer o maaser. Por que então disse a Mishnah que a Israel que noivou com o Levi ainda não pode comer maaser? Uma vez que o dono, o Levi, dono do maaser, está dando para ela, ela pode comer maaser. Qualquer Israel, qualquer judeu pode comer o maaser. Amar Rav Nachman, responde Rav Nachman, Amar Shmuel, Hamanei, Reb Meir. O autor da nossa Mishnah é Reb Meir. De Amar, a opinião de Reb Meir é diferente. A opinião de Reb Meir é Maaser Rishon Asur Nezarim. O Reb Meir sustenta uma opinião diferente que diz que o Maaser não pode ser ingerido por judeus comuns. Assim como a Terumá é proibida de ser ingerida por pessoas que não são Kohanim, assim também o Maaser não pode ser ingerido por pessoas que não são Leviim. Essa é a opinião de Reb Meir. E ele é o autor da nossa Mishnah. Por isso ele disse que a menina, filha de um Israel, de um judeu comum, ela não pode comer maaser somente quando ela está noiva. Somente quando ela vai estar casada com o Levi, aí que ela vai poder. Mas sem estar casada, ela ainda é considerada um judeu comum, e a opinião de Meir é que um judeu comum não pode comer maaser. Detalhe, como a gente aprendeu numa braita, lá Meir diz o que estamos falando. Diz a braita, Trumá le Kohen, a Trumá deve ser ingerida por um Kohen. O Maaser Rishon é Levi, o Maaser Rishon deve ser ingerido somente por um Levi e não por um judeu comum. Divrei Reb Meir, essa é a opinião de Reb Meir. Reb Eliezer ben Azaria, Metrelo Kohen, vem Reb Eliezer ben Azaria e diz que o Maaser pode ser entregue, não só, pode ser comido, não só para, não só pelo Levi, sim também pelo Kohen. Pergunta a Gemara, Metrelo, Michal de Ika, Mande Asar, é lógico que o Kohen pode também comer maaser. Se o Levi pode comer maaser, é lógico que o Kohen, o sacerdote, lógico que ele pode comer maaser. Ela ema notno afle Kohen. A explicação dessa segunda opinião quer dizer que o maaser pode ser entregue para o Kohen, para o sacerdote. Esse assunto de para quem deve ser entregue o maaser, a gente vai ver na continuação do Daf. De qualquer modo, vimos a opinião de Reb Meir, que diz que o maaser pode ser comido, ingerido somente pelo Levi, mas não pelos judeus comuns. Maitana de Reb Meir, qual que é o motivo, da onde aprendeu Reb Meir essa lei? Amaravacha, Breider, Ava, Mishmei, Degmará, responde o Rabino, que et maaser bnei Israel asher arimu la Hashem Truma. O Pasuk comparou, igualou a Truma com o maaser. Explica Reb Meir, ma Truma Asura Lezarim, assim como a Trumá é proibida de ser ingerida por pessoas que não são Kohanim, Afnaser, assim também o Maaser Rishon Asur Lezarim, é proibido de ser comido por pessoas que não são Levi. Pergunta a Gmará, será que a comparação é entre o Maaser e a Trumá é uma comparação absoluta? E Matrumá, Chavim Arav Mitav Chomesh, Af Maaser, Chavim Arav Mitav Chomesh? Será que assim como com relação a Trumá a gente diz que quem se vive um Israel, um judeu comum, e come Trumá, ele merece pena de morte? Assim também com o Maaser, que você proíbe, o Reb Meir proíbe um judeu comum de comer Maaser, será que também merece pena de morte? Amar Kerá, aprendemos isso do Pasuk. Meto bo ki haluhu ve yosef hamishito alav. Bo lo ba Maaser, alav lo ba Maaser. Aprendemos esse Pasuk, que realmente é proibido um Israel comer o Maaser, porém, ele não merece pena de morte caso ele transgride e come. Verabanan, continua Agmará, os sábios que discutem com Reb Meir e dizem que o maaser, o dízimo do levita, do Levi, pode ser ingerido e comido pelo judeu comum, o que, que eles vão fazer com esse pasuk que comparou a Trumá com o maaser? Explicam os sábios, Matruma Tovelet Af Maaser Rishon Tovel. Essa comparação vem nos ensinar que assim como a Trumá, uma vez que o dono do campo, ele não separou a Trumá da colheita e deu para o Kohen, enquanto ele não separou, então ele não pode usufruir de toda a colheita, não só do que ele tem que dar para o Kohen. Enquanto ele não separou a quantia que deve ser entregue para o Kohen, toda a colheita é proibida de ser usufruída. Assim também, com relação ao Maaser, o Pasuk que compara os dois, vem nos ensinar que com relação ao Maaser, o dízimo, enquanto ele não separou o dízimo do Levi, ele não pode usufruir de toda a colheita. O Rodetania, como vimos numa braita, diz a braita, ele deu seu mer, Yachor lo yechayav, el altevel tshelou, urav imenu kolikar, urav imenu trumah gdolav, urav imenu maaser, Rishon, Maaser Rishon, Vro Maaser Sheni, Dafiru Maaser Minayin. Da onde aprendemos que enquanto o dono do campo não separou a Trumá separou o Maaser, separou o Maaser Ani, o segundo dízimo que deve ser separado, enquanto ele não tirou tudo, ele é proibido de usufruir de toda a colheita. Talmud Lomar, aprendemos de um passuk, como diz o passuk, Lo tuchal lechol bishareha olan omer, vachlu bishareha vesaveu, ma shareha amur lalan Maaser Ani, af shareha amur kan Maaser Ani, veamar achmana, lo tuchal. Ele aprende de um passuk que nos ensina que enquanto a pessoa não separou tudo da colheita, ele não pode usufruir de toda a colheita. Vemos dessa braita que já aprendemos essa lei de um passuk. Por que então precisam os sábios aprender desse passuk que comparou a trumá com o maaser essa lei? Já existe um ensinamento. Explicam os sábios? Imerratam, se fosse somente esse ensinamento, esse segundo, Rava Amino poderia errar e pensar Lelav, avalemitá, lo, kamashmalan. Se fosse somente ensinamento, eu poderia dizer que isso só vem nos ensinar que existe uma proibição de usufruir de toda a colheita enquanto não foi separado o que tem que ser separado. Mas a pessoa não merece pena de morte. Por isso existe mais um passuk nos ensinar que não só é proibido, e se a pessoa vai e come uma parte da colheita enquanto não separou tudo o que deve ser separado, ela merece pena de morte. Lishnachrina, uma outra versão desse debate. Maaser Rishon de Tav Yirmid Rebbe Yosef. Nafka Bermara pergunta, por como você diz que essa lei, a gente aprende isso do que diz Rebbe Yosef, já responde, Imeu avamin lelav avamita lo kamashman. Uma outra versão, mas a conclusão é a mesma. Então, conclui a Gemara, Abimayu Quinta. Então, perguntamos então, na Mishnah, a pergunta era, qual que é a lógica de uma Bat Israel, uma judia comum, que está noiva com um Levi, por que ela não pode comer com um Maaser? Explicamos que a nossa Mishnah vai de acordo com o Reb Meir, Mayu Quinta que é Reb Meir, a nossa Mishnah vai de acordo com a opinião de Reb Meir, que ele sustenta que um judeu comum não pode comer Maaser. E por isso, essa menina, enquanto ela não está casada, ou está noiva, com o Levi, ela não pode comer Maaser. Pergunta a Agmará, em Maseifa, como é que você vai explicar o fim da nossa Mishnah? O que está escrito no fim? Olha só o que está escrito no fim da Mishnah. Bat Levi meoreset lekohen. Se uma filha de um Levi está noiva com um Kohen, o Bat Kohen le Levi, ou uma filha de um Kohen está noiva para um Levi, nessa situação, lotuhal lo betrumav lo maaser. A menina perde, ela não pode comer a trumá do marido e também não pode comer o maaser do pai dela, como vimos na nossa Mishnah. Acha, mas alut ika. Você explicou que o motivo, no começo da Mishnah, o motivo que a menina, que era Israel, que era uma judia comum, não podia comer maaser, era porque, enquanto era Israel, o Rebbe Meir diz que Israel não pode comer Maaser, o judeu comum não pode comer o dízimo. Porém, nesse caso, do fim da Mishnah, quem noivou com o Levi, quem está noiva, é uma Kohen, uma filha de um Kohen. Uma filha de um Kohen, é lógico que ela pode, mesmo solteira, ela pode comer Maaser. Então, tanto se ela noivou ou se ela não noivou, ela pode comer Maaser. Por que então está escrito na Mishnah que ela é proibida de comer Maaser? Amar Rav Sheshet, responde Rav Sheshet. Mai ina ochelet de katanei, ina notenet de shut litron. O que a intenção da Mishnah, quando diz que ela não pode comer, não quer dizer que ela não pode comer. É lógico que ela pode comer maaser, porque ela é filha de um kohen, que ela pode comer maaser, e ela noivou com um Levi, então de qualquer jeito, noiva ou solteira ou casada, ela pode comer maaser. A Mishnah simplesmente vem nos ensinar que já que ela, a filha do kohen, ela está noiva, mas não está casada com o Levi, ela não é considerada esposa ainda. Então, quando o Levi, a gente falou que ele tem que tirar o dízimo do dízimo, ele tem que tirar Trumat Maaser, do que ele recebe, ele tem que dar uma parte para o Kohen, o Levi, depois que ele recebe o dízimo, ele deve pegar uma parte do que ele recebeu, um dízimo do que ele recebeu, e dar para o Kohen. Ela, já que não é considerada a esposa dele, ela não tem autoridade de fazer isso, de tirar do que o marido dela recebeu, o noivo dela recebeu, pegar sozinha, sem a permissão dele, e pegar um dízimo e dar para o coelho, ela não pode fazer isso sozinho. Já que ela só está noiva e não está casada. A gente vê que somente porque ela tá noiva. Mas uma mulher casada, ela tem direito de fazer isso. E ele respondeu com ela, sim, ela tem direito. Vê até, né, como vimos na Braita, que uma mulher casada, esposa de um Levi, ela pode, sem a autorização dele, pegar o dízimo do que ela recebeu e dar para o Kohen fazer o que deve ser feito sem pedir autorização dele, porque ela é a esposa dele. Como diz a Braita, V'achalte moto, b'chom makom, até o Betechem, nimed, aprendemos esse pasuk, a Nesuá bat Israel, que uma judeu comum, bat Israel, que casa com um Levi, Shenotelet Reshut Yitron, que ela tem a autoridade de separar e dar para o Kohen. A Gemara explica, será mesmo que ela tem direito de fazer isso? Ou será que ela só tem direito de comer? Comer, lógico que ela é permitida, responde a Gemara. Uma vez que mesmo uma Israel que casa com um Kohen pode comer trumá. É lógico que, ela, que uma Israel que casa com um Levi também pode comer trumá. Ela é logicamente que o Pasuk vem nos ensinar. Vem nos ensinar que ela tem autoridade de separar o dízimo do dízimo e dar para o Kohen. A Gemara agora traz uma outra resposta para o fim da nossa Mishnah. A pergunta era, qual a intenção do autor da Mishnah quando disse que uma filha de um Kohen, que noiva com um Levi, ela não pode comer? A primeira explicação disse que ela pode comer. Simplesmente ela não pode separar, enquanto ela não está casada, ela não pode separar Trumat Maaser. A segunda explicação diz, Mar Bedravina Amar, Lomar, a Mishnah, vem nos dizer, She'en Cholkim la Maaser Bebeit HaGranot. É lógico que ela pode comer Maaser, mas, enquanto ela está noiva, como Levi, ela não pode ir no campo, desacompanhada do seu marido, do seu noivo, e pedir para o dono do campo lhe entregar o Maaser, lhe entregar o dízimo. Mesmo que ela pode comer, pode receber o dízimo desacompanhado do seu marido. Existem para essa lei dois motivos. Anicha leman de amar mishum ichud. A primeira opinião diz que o motivo é por causa de ichud. Como nós sabemos, é proibido de qualquer homem e mulher que não são casados de estar numa situação afastada dos olhos públicos. Estar num lugar é uma situação indevida. Um homem está junto com uma mulher que não lhe pertence num lugar escondido. Por isso, ela não pode ir para o campo, pedir, porque o campo é um lugar afastado, ninguém está vendo, eles não podem estar juntos nesse lugar. Ela, alemã de amar, mishum, grusha, mas uma segunda opinião diz que o motivo dessa lei é porque talvez ela já se separou, ninguém está sabendo, mas talvez ela já se separou do marido. E uma vez que ela se separou do marido, ela já não pode mais pegar o macer pertence para o marido. E assim, já ela se separou, e as pessoas não sabem, ela vai pegar. Por isso ela tem que estar acompanhada com o marido. Pergunta a Gemara, Grusha, Bat Levi, Milo, Achla, Bemaaser. Tudo bem, mas no caso que a filha do Levi casou com o Kohen, e ela vai pedir, e você explicou que a Mishnah está dizendo que se ela vai no campo pedir, a gente não dá para ela. A Mishnah disse que a gente não dá para ela nem Trumá, nem Maaser. Peraí, Maaser ela merece. Porque se ela se separou, ela volta para a casa dos pais. E ela merece comer Maaser. Pergunta, fala, diz a Gemara, o timer grusha bat kohen, milo achla betrumá. Essa pergunta, ela está de qualquer jeito, temos que responder essa pergunta. Porque a filha de um kohen também, mesmo se ela se separou, ela merece comer trumá. Então, ela, a resposta certa para essa pergunta é a seguinte. Gzerá mishum grusha bat Israel. O motivo é o seguinte. Existem casos que a mulher é proibida de comer. Se existe uma Bat Israel, uma filha de um Israel, de um judeu comum, que casou com um Levi ou casou com um Kohen, e ela vai para o campo pedir a Trumá ou a Maaser, se ela se divorciou, a gente não está sabendo, ela é proibida de comer Trumá ou de comer Maaser. Por isso, vem nossos sábios e instituem que não deve se entregar Trumá ou Maaser para nenhuma mulher casada se ela está desacompanhada do marido. Porque talvez ela se separou do marido e ela não merece mais, mesmo que alguns casos, como a filha de um Kohen que casou com Levi, ou filha de Levi que casou com Kohen, a gente pode entregar para ela algumas coisas, mas vieram nossos sábios e fizeram uma regra absoluta que não se entrega para nenhuma mulher. Pergunta por que então a Mishnah disse um caso que ela está noiva? Mesmo estando casada, não deve se entregar. Porque a Mishnah disse que somente noiva a gente não entrega. Fala, Gmará, filho, não é sua nami. realmente, mesmo casada, a gente não entrega. Realmente, não se dá para nenhuma mulher, mesmo casada. Porque a gente desconfia que talvez ela se separou e ela não merece mais receber isso. Mas já que no começo da Mishnah, nós tivemos que trazer o exemplo de uma mulher que estava somente noiva, no caso da Bat Israel, que noivou com o Kohen, que ela não pode comer trumá, se ela casou, ela pode comer trumá. Só justamente noiva que não pode comer trumá. Por isso, no fim da Mishnah, também trouxemos um caso de uma noiva. Mas realmente, a gente não entrega maaser ou trumá no campo para nenhuma mulher que vem pegar, uma mulher casada que vem pegar pela família do marido, porque talvez ela se separou. Agora abre um novo debate. Tanuravaná. A gente aprendeu que o dono do campo, ele recebe a colheita, o dízimo ele pega, ele deve entregar para um Levi. Será que ele pode entregar o dízimo para um Kohen? Ou somente para um Levi? Existe aqui uma discussão. Trumá le Kohen. Primeira opinião diz, a Trumá deve ser entregada para o Kohen. O Maser Lishon le Levi. E o Maser Lishon, o mal dízimo, deve ser entregado justamente e somente para um Levi. E não para um Kohen. Livrei Rebbe Akiva. Essa é a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Lezer ben Azaria Omer, o segundo rabino diz, le Kohen. O Maser, o dízimo, vai ser entregue para um Kohen. Le Kohen, virou Levi? Pergunta Agmará, somente para um Kohen? Não pode dar para um Levi? Explica Agmará, Eima Afle Kohen. Não, a segunda opinião quer dizer que não somente para um Levi, e sim o Maser, o dízimo, pode ser entregado tanto para um Levi, como também para um Kohen. Agmará continua explicando as duas opiniões. Mai Taima de Rebbe Akiva, qual que é o motivo de Rebbe Akiva que diz que somente para um Levi? Dirtiv, como diz o Pasuk, quando a Torá nos ordena de separar o dízimo, ela abre dizendo que Deus falou para os Leviim. Ou seja, Deus está falando justamente com os Leviim e não com os Kohanim. Por isso é proibido de dar para o Kohen. Veidach, a outra opinião que diz que também pode se entregar o maaser para o Kohen, o que ele faz com esse pasuk? Porque a Torá abriu dizendo que ela está falando com os Levim, que é Rebbe Yehoshua ben Levi. Ele explica isso como disse Rebbe Yehoshua ben Levi. Be'esrim mekomot nikreu kohanim Levim. A gente encontra em vários lugares, em 24 lugares, que a Torá fala, está falando dos Kohanim, e ela chama os Kohanim de Levim. Então, pode ser que mesmo que a Torá abre dizendo, falando que Deus falou com os levitas, pode ser que ela está querendo dizer também os Kohanim, porque os Kohanim também são chamados de Levim. Rebbe Akiva, que diz que é justamente Levim, ele debate dizendo, você não pode falar assim. A Torá, quando fala do Maaser, o dízimo, ela fala, você vai pegar o Levi, vai receber o Maaser, vai comer o Maaser em qualquer lugar. Somente o Levi pode comer o maaser em qualquer lugar. O Kohen, o sacerdote, se ele pegar o maaser, ele não pode comer isso em qualquer lugar. Porque ele não pode entrar num lugar onde tem corpos de mortos, porque ele não pode se impurificar para mortos. Aprendemos desse pasuk que o maaser deve ser entregue justamente para Levi. Veidach, a outra opinião que diz que é permitido do Kohen receber o Maaser, o que ele faz com esse passu que diz que ele vai comer em qualquer lugar? Kolecha de Bai, quer dizer que ele pode comer em qualquer lugar que ele quiser. De lo Bai Choma, quer dizer que ele não precisa comer justamente no Beit HaMikdash, no Arabait, mas ele pode comer onde ele quiser. Mas não quer dizer que ele pode realmente entrar num Beit HaKvarot. Veiach Elei Betumata Gufrolach, ele pode comer em qualquer lugar, e também pode comer mesmo estando impuro. Mas isso não vem excluir o Kohen. Então vemos aqui duas opiniões. A opinião de Rebbe Akiva, que diz que o Maaser deve ser entregue justamente para um Levi e não para um Kohen. E a opinião de Rebbe Ezer ben Azaria, que diz que que uma ser pode ser entregue também para um correio. Com Dagmará, Rai Ginta, existia um campo de Avashakil Rebrezer Benazaria Maaser Ishominei. O Rebrezer Benazaria, que vimos, que ele diz que mesmo um Kohen pode pegar o Maaser, ele próprio, ele era Kohen, ele era um sacerdote. E ele falava e fazia. Ele pegava desse campo, tinha um campo que ele pegava o Maaser, mesmo que ele era Kohen, ele sustenta que o Kohen pode pegar. Ele pegava o Maaser, pegava o dízimo. Asa Rebbe Akiva, veio Rebbe Akiva, que vimos que ele sustenta que o Kohen não pode pegar o Maaser. E esse campo, ele tinha duas entradas. Uma entrada para a rua e uma entrada para um cemitério. Veio Rebbe Akiva, a Adre Lepidcha Lemei Kavre. Ele fechou a entrada da rua e deixou somente a entrada do cemitério. De modo que o Rebbe Elazar ben Azaria, que era Kohen, ele não poderia entrar mais no campo, porque ele não pode se purificar, não pode entrar no cemitério. Então ele causou com que o outro não pudesse comer, porque Rebbe Akiva sustentava que o Kohen não pode pegar o Maaser. Então ele fez isso para o Rebbe Elazar ben Azaria não pegar o Maaser. Amar disse então a Rebbe Elazar ben Azaria, ele ficou chateado, ele falou, Akiva betarmilo ve'anachai. O Rebbe Akiva, que ele é um pastor, e ele anda com uma bolsa de um pastor, ele falou deu, que ele quis desprezar o Rebbe Akiva. Então ele falou, o Rebbe Akiva está andando com a bolsinha de pastor dele e está fazendo algumas coisas, ve'anachai, mas eu tenho meu sustento, eu vou continuar a viver. A Gemara agora faz a seguinte pergunta. Itma. A gente sabe que realmente pela Torá, o dono do campo deve entregar o Maaser para o Levi, e o Levi vai comer o Maaser. Porém, a gente vê em muitos lugares na Gemara, que na época do profeta Ezra Sofer, ele castigou os Leviim por alguma coisa que eles fizeram, como vamos ver, e falou que eles não podem mais comer o Maaser. E a Gemara explica. Por que o profeta Ezra castigou os Leviim, dizendo que eles não podem mais comer Maaser? Existem duas opiniões. Hadamar, uns dizem, porque na época de Ezra, quando Ezra falou para o povo ir para Israel para construir o segundo templo, os Leviim não foram para a terra de Israel. Eles continuaram na terra da Babilônia, ficaram na Babilônia. Por isso que eles fizeram, veio Ezra e castigou eles, falando que eles não podem mais comer o Maaser. Vehadamar, a segunda opinião diz, que desde Ismehu Kohanim Alav Bemeitu Matam. O motivo que Ezra proibiu eles de comer o Maaser é para os Kohanim, que eles comem Trumá geralmente, mas quando eles estão impuros, eles não podem comer Trumá. Então, o que eles vão comer? Eles vão comer o Maaser. Pergunta a Agmará, segundo a primeira opinião, que eles não foram para a terra de Israel, já que eles fizeram uma coisa errada e não foram para a terra de Israel, por isso a gente castiga eles e não deixa eles comerem Maaser. Mas segundo a segunda explicação, que ele fez isso para os Kohanim poderem comer quando eles estiverem impuros, para os Kohanim terem o que comer, a gente vai tirar o direito dos Leviim de comer Maaser? Ela explica a Gemara Kulei Alma. Não, não, não. A explicação certa é que todas as duas opiniões concordam que o motivo que os Leviim perderam o direito de comer Maaser é por causa que eles não vieram para a terra de Israel. O povo inteiro, ou grande parte do povo, foi construir o segundo templo e os Leviim continuaram na terra de Babel. Por isso castigaram eles e não deixaram eles comerem mais Maaser. Esse é o motivo que castigaram. E o que as duas opiniões aqui estão debatendo é uma outra questão. A questão é a seguinte, tudo bem, os Leviim não são impedidos de comer. Mas quem vai comer? A primeira opinião diz, os pobres. Os Leviim não vão comer. Quem vai comer isso são os pobres. A segunda opinião diz, Os Kohanim, mesmo sendo ricos, eles têm bastante pertences. Quando eles estão impuros, eles não podem comer trumá. Eles também são considerados pobres, eles também podem comer. O debate é, será que os Kohanim, quando estão impuros, também podem comer maaser ou não? A primeira opinião diz que somente os pobres vão comer. E a segunda opinião diz que os Kohanim, quando estão impuros, também podem comer junto com os pobres. Então agora, a pergunta é o seguinte. Bishlama lemande amar kenas aleanim mishumach yadri rabekiva lepitra. A gente viu que no episódio, Rebbe Akiva sustentava que os Kohanim não podem pegar o Maaser, e aí ele fechou o campo e deixou aberto para o cemitério, de modo que o outro Kohen, o outro Rabino que era Kohen, não poderia pegar o Maaser, como a gente viu no episódio. Segundo a primeira explicação, que diz que depois que a gente castigou os Levim, então os pobres que devem pegar o Maaser. Realmente, o Rebbe Ben Azaria, ele não era pobre, ele não poderia comer, por isso que ele fechou o campo. Mas segundo a segunda opinião, que diz que depois que a gente castiga os Levim, então quem vai comer o Maaser é também os pobres, mas também os Kohanim impuros, por quê? Que o Rebbe Akiva fez isso? Tudo bem, o Rebbe Akiva sustenta que o Kohen não pode pegar o Maaser, mas depois que o profeta Ezra castigou os Levim, aí os Kohanim impuros já podem pegar o Maaser. Então por que o Rebbe Akiva fez isso? Por que ele falou que você não pode pegar? Afinal de contas, depois que a gente castigou os Levim, os Kohanim impuros já podem pegar o Maaser. A Gemara responde a seguinte resposta. É um pouco profundo. Ahikama. Lei de ka'atit betorat knasa itlach, vei ka'atit betorat haluka leitlach. Realmente, se você, que é Kohen, vem e você vem dizendo que olha, eu sou Kohen, eu não mereço, porém, uma vez que os Levim foram castigados, então eu vou pegar. Se você vem dizendo isso, que você só vai pegar porque os Levim foram castigados, então você tem direito de pegar o Maaser. Mas se você vem dizendo, segundo a sua opinião, que você diz que, de modo geral, também os Kohanim podem pegar a Maaser do campo, aí eu discordo de você. E o Rebbe Ben Azaria, ele estava vindo, segundo a ideia dele, ele estava vindo, segundo a opinião dele, que, de modo geral, os Kohanim também podem pegar a Maaser. Ele não estava falando que ele só vai pegar por causa que os Levim foram castigados, etc. Ele diz que, a priori, também, os Kohanim podem pegar. Por isso, o Rebbe Akiva discordou dele, e por isso que ele fez isso de fechar o campo. Completa a Gemara explicando. O Menala, da onde aprendemos, de los liku bemezra, que realmente os Levim, eles não vieram para a terra de Israel na época de Ezra, do segundo templo. Dichtiv, como diz o Pasuk, va'akabtsem el anahar, haba el ahava, o profeta Ezra está contando que eles saíram de Babel, da Babilônia, e acamparam do lado do campo. E ele falou com o povo e com os Kohanim, mas não encontrei Leviim, Levitas. Vemos esse passuk, que os Leviim ficaram em Babel e não vieram para Israel, e por isso eles foram castigados. Amar Afriza, diz Afriza, Batrilar antigamente, Loyum Amidim Shotrim Ela Mina Leviim. Sempre quando tínhamos que nomear guardas e responsáveis para cuidar do povo, a gente nomeava pessoas da tribo dos Leviim. Shneimar, como diz o Pasuk, Indveamim, Veshotrim, Halviim, Lifnechem. Achshav, porém, depois que eles fizeram isso, que eles não vieram para Israel, Elo Amidim Shotrim, Elo Amisrael. A gente pega para os guardas, para os expostos, a gente pega não da tribo de Levi, e sim da tribo de Israel, dos judeus comuns. Shneimar, como diz o Pasuk, Veshotrim, Arabim, Veroshelchem, existem muitos guardas, não existem muitos Levim, existem muitos Israel. Aprendemos daqui que hoje em dia, a gente, para esses postos, a gente escolhe pessoas dos judeus comuns e não da tribo de Levim. Kol Tov, até mais.